Muitas vezes a realidade não é um chão sólido, mas uma cama elástica. Quanto mais fundo você adentra, para mais alto é repelido. Quanto mais se aproxima da verdade, mais isolado do mundo você se torna.
Uma produção Mundo Freak.
Maio, 1986.
Olá. Ô, Brasília, você tem alguma coisa no meu setor, é? 20 milhas aproximadamente? É o quê? Tá mais de 20? No setor Eco não tem nada? Hoje isso tá ficando engraçado. É o seguinte, eu vi aqui, a questão de uns 10 minutos atrás, uma luz aqui no meu setor noroeste, parecido com um farol. Farol de avião. Aí peguei o binóculo, olhei, não vi luzes de navegação. Chamei o controle de São Paulo, perguntei São Paulo, não tinha nada. O cara falou, olha, eu aumentei a varredura aqui e não peguei nada. Não tem primário nenhum. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é posição usual para estrela ou planeta. Ficou um tempão, sumiu. Agora São Paulo liga para mim e diz, tu tem alguma coisa aí no teu tráfego 20 milhas? No teu setor eco? Falei, não tenho nada. Tá visualzão aí? Tá, tem algumas luzes, mas tá visual. Por quê? Você tá pegando alguma coisa aí?
Não, só tô com
É, mas o 406 tá noroeste.
É, não tem nada não.
E no setor eco, o São Paulo viu qualquer coisa aqui e você não tem nada.
Não tem nada.
Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Falou. Tchau, obrigado.
Essa é a segunda temporada do Criptologia, episódio 2. Eu sou Andrei Fernandes e serei seu guia. São avistados por uma série de testemunhas nos céus do sudeste brasileiro. Entre controladores de voo, militares e até o próprio fundador da Embraer estava envolvido. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Se você não escutou o episódio anterior, recomendo que o faça para mais detalhes desse caso, pois hoje a gente vai investigar mais a fundo essa história através dos arquivos oficiais gerados pelo governo brasileiro da época. Você escutou no episódio passado sobre o relatório da Força Aérea liberado em 2009, que foi redigido 2 meses depois do evento que ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. Comentei um pouco sobre ele, mas talvez seja interessante a gente revisar alguns detalhes. Em 2015, a Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, a BURN, conseguiu, através de negociação com o Arquivo Nacional no Rio, liberar gratuitamente os arquivos de registro da noite da Operação de Guerra montada pela Força Aérea no dia 19 de maio de 1986. Esses arquivos foram digitalizados e podem ser encontrados, nem tão facilmente assim, no site oficial do Sistema do Arquivo Nacional, o CIAN, que pode ser acessado pelo endereço www.an.gov.br/CIAN. Falo nem tão fácil assim, pois além do primitivo sistema de indexação, está com poucas informações cada arquivo. E baixei as tais 16 fitas e, além delas, encontrei um verdadeiro acervo de registros oficiais de OVNIs. Não apenas de boletins de ocorrência, como trechos de jornais, relatórios oficiais e cartas enviadas entre civis, militares e instituições por décadas. Para quem gosta do assunto, recomendo jogar o termo OVNI no campo de busca e tirar um final de semana para vasculhar os arquivos. Infelizmente, essas fitas possuem problemas na qualidade do áudio. Muitos trechos entre pilotos ou controladores são audíveis, mas os contatos que respondem ficam na linha do inaudível. Além, é claro, do constante ruído de interferência e da limitação dos equipamentos da época. Além, é claro, a gente não sabe quantas vezes essas fitas foram copiadas, o que acaba prejudicando bastante a qualidade desses áudios, como também como foi feita essa conversão para o digital. Por uma decisão editorial, eu decidi deixar esses áudios sem qualquer tratamento, para não comprometer o sentido original. Também evitei trocar trechos de lugar, sendo os apresentados aqui de caráter cronológico na grande maioria das vezes. Além disso, cortei trechos de silêncio e de quando o áudio torna-se completamente inaudível pela qualidade do som. O que escolhi mostrar e comentar foram os que mais me chamaram a atenção. São 16 fitas ao todo, cada uma com dois lados de mais ou menos 30 minutos de duração. Eu reescutei algumas vezes para ver se não estava perdendo nada. Os trechos do áudio que passamos antes e esse que abre o episódio é uma gravação da comunicação do controlador de tráfego aéreo, o Sargento Sérgio Mota da Silva, na torre do aeroporto de São José dos Campos. O aeroporto não possuía radares e ele conta com auxílio apenas de um binóculos, enquanto pede informações para aviões próximos checarem o que poderia ser aquele estranho fenômeno de luzes paradas no ar.
Você tá pegando algum tremaré? Tá pulando aqui. Pô, hoje tá uma festa, viu?
É? Você deve mudar as coisas na sua área, hein?
Não, eu não tenho nada.
É? Então olha agora no seu setor nordeste. Tem três coisas lá, pode ser...
Nada. Esses três tremares estão se deslocando ou parando?
Parando. Eu não, hein?
É, realmente, tá parecendo.
Tá vendo
uma luzinha só, mas eu não sei dizer se é estrela, se é alguma coisa significativa, até tem outra. Tem outra mais à frente.
Agora
tem coisa esquisita, cara. Tô vendo.
Uma intensa luz parada nos céus da região. Poderia ser uma estrela? Vamos ser honestos aqui. Não esperamos que um controlador de tráfego aéreo erre facilmente na observação de um fenômeno como esse. Mas calma, estamos apenas no início dessa noite. Agora pego pelo radar do Controle São Paulo, que liga para o sargento para ter confirmação visual.
Estão parados, estou vendo três agora. São três luzes. Mas parece uma estrela.
Parece estrela?
Tá. Pô, mas um radar não pega estrela, que é isso?
O radar não pega estrela.
Cadente, né?
Pode ser uma estrela cadente?
Não, que estrela cadente parada, cara. Aonde?
Estrela cadente parada, cara? Aonde?
Pois é.
Risada. Pois é.
Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa?
Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa?
Positivo.
Positivo.
Elas estão mudando de cor? Ou não?
Elas estão mudando de cor ou não?
Pô, tá bonito pra caramba. Hein?
Tá bonito pra caramba.
Então, malandro, você está vendo aí realmente,
você tá vendo aí objeto voador não identificado mesmo, viu?
Pô, tá bonito, rapaz. Isso muda vermelho, amarelo. Porra, tá aí. Agora eu não sei. Eu vou olhar pra estrela aqui.
Ainda surpreso com a situação, eles conversam sobre a confusão. Era ou não uma estrela? A dúvida é justificada. Afinal, um erro como esse parece ser de mais fácil explicação. O problema é que os pontos luminosos começam a se mover.
Eles estão se movimentando?
Não, pela minha tela aqui, eles não pararam. Essa estrada agora está parada. Agora a outra, o Nordeste está aqui um pouquinho.
Tá, tem movimento
mesmo.
Tem
movimento, né?
Tem, rapaz, eu não sei. Pra mim, olha aqui, tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco, tá dando um monte de coisa.
Pode ser um UFO, sim.
Pode ser UFO, sim.
Tá de volta pra ver essa boteca voadora aí.
É, rapaz, tá bacana. Brasília de um troço que vocês não viram, depois vocês viram, Brasília não tinha nada. Eu vou conferir com o Brasil, ver se o Brasília tá vendo alguma coisa.
Tá bom, então.
Tá bom, obrigado pelo minuto. Tchau, tchau.
Ainda em dúvida com relação ao aparecimento dessa luz, o sargento entra em contato com o controle de Brasília para checar a procedência. Agora, os objetos parecem começar a se movimentar em conjunto, o que impressiona ainda mais o sargento controlador de tráfego.
Os dois que estão aqui no alinhamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. O que está no setor nordeste, eu só vejo um ponto estranhado. Estou vendo ele. Porra, tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Olha, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dois pontos brancos afastados, mas voando em alto e baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Você tá perdendo aí, patrões? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu.
Eles aparentemente estão voando abaixo do que recomendado pela região montanhosa, pelo que eu entendi aqui.
Tem dois altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns dois ou três embaixo, voando baixo agora. Porra, cara, tá bonito pra caramba.
Mas não, não ia sair nada, ia sair apenas pontos pequenos, mas são bonitos, rapaz. Não, os 10 mais altos continuam mudando de cor. E os outros, tem 2 mais 2 agora, são apenas pontos brancos. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. É, quando você fica no radar, você tem que ficar numa torre pra ver o que eu tô vendo aqui agora. Tá bonito, cara. Rapaz, que festa que isso aqui vai ser curto. Não, eu acho que não, hein? O pessoal da cidade não deve estar vendo. Eu de binóculo estou vendo apenas pequenos pontos. O povo lá na serra é que deve estar vendo. Bem, tem um pontinho pequeno no nordeste.
O próximo áudio mostra bem a confusão acontecendo a todo momento entre o controlador Sérgio de Mota, o controle São Paulo e o piloto, possivelmente Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, que resolveu tentar identificar o objeto por conta própria enquanto pilotava a sua aeronave.
Fica no alinhamento da pista 15, uns 12 quilômetros aproximadamente. Na 15? É, no sentido do norte para sul. O controle de São Paulo está continuando. Viu, parece que 3 alvos ao setor. Pô, tá uma loucura isso aqui. Tão barato. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido.
Então, obrigado.
Obrigado. Até já.
Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Riscos Voadores. O que você manda?
É o seguinte, o Mike Bravo Lu está chegando na Radial Norte aí e está descendo para o nível 100. Eu vou pedir para ele dar uma observação do seu setor de chegada.
Negativo.
Você tempo chegando aqui?
Aham.
Agora temos um trecho interessante da conversa do controlador com o controle de Brasília. A primeira é essa afirmação. Esse é o momento que o controlador de voo de São José dos Campos entra em contato com a aeronave Xingu, que tem Osiris Silva a bordo. Não se sabe exatamente se era ele o piloto ou o outro que o acompanhava. Nesse momento fica bem claro o engajamento do fundador da Embraer na perseguição ao objeto.
São Paulo?
É você.
Fala, maninho. Como é que ele descreveu aí?
É um ponto bem vermelho.
Na Radial
270,
rumo São Paulo.
Positivo. Ele tá perseguindo o troço.
Tá perseguindo o troço?
Tá indo atrás.
Entendo.
Sério, tá indo. Controle.
Tá vendo aqui.
Tá vendo? Controle. Controle. O Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José. Tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ó, passou um aqui da radial 100 pra 150 na cara do Mike Bravo Zulu, bicho. O cara tá atrás. Porra. Oi, fala, Brasília. Tô sozinho, mas tem mais gente vendo, então não tô doido, não.
Não,
não, não é
isso, não. Eu tô querendo.
É?
Você está sozinho aí na
torre?
Exato. Você tem
alguém aí embaixo que possa subir aí? Não deu tempo de eu chamar ninguém, cara. Eu botei defesa aérea no gancho, botei defesa aérea na escuta aqui, acabei deixando o telefone de lado, nem sei se ele chegou.
Qual é o seu
nome? É, Silvio Marcos. Prossiga mais pra você. Assim, nós estamos agora à direita, na direção de São Paulo, na direção anterior, é uma luz bem forte, ela é bem maior do que anteriormente foi avistada. Está aparentemente no início de São Paulo, entre São Paulo e Mogi das Cruzes.
Positivo, observado luz bem mais forte que a anterior agora entre Mogi e São Paulo, à sua direita.
Exatamente, continua bem visível e não é estrela.
Sim, continua bem visível e não é estrela. Mandei escuta. São Paulo? São Paulo? O Mike Bravo Zulu está vendo entre Mogi e São Paulo bem forte agora à direita dele. Ele pode entrar na tua área?
Alô?
Positivo. Mike Bravo Zulu, São José? Faça um contato agora com o controle de São Paulo em 119.4 para ingresso no terminal, caso queira aproximar-se do objeto. Vai passar sua escuta, São Paulo? Ok. Ó, São Paulo, depois me devolve ele aí, tá ok? Até já. Brasília? Pô, o cara tá vendo um monte de troço aqui, rapaz. Sérgio Mota da Silva. Sérgio Mota da Silva. Sou. Resolveu abandonar o pouso e permanecer sob São José observando.
É, isso foi decisão dele.
Uhum.
Não é?
Porra, cara, eu tô vendo o troço agora aqui no setor eco. Pera aí, bicho, pera. Pera um minutinho. Pera aí que o controle tá me chamando. Controle?
Maninho, certa a autonomia do Mike Bravo Zulu, por favor.
O Mike Bravo Zulu tá entrando aqui na minha final pra pouso pelo setor norte do aeródromo. É.
Ciente Mike Bravo Zulu, livre pouso, vento de 220 graus com 2 nós.
Estou vendo um pequeno ponto, mas não posso afiançar que seja esse o objeto. O Mike Bravo Zulu está na reta final para o pouso. Viu uma estrela grande, vermelha, à direita dele na primeira aproximação. Abandonou a aproximação e foi atrás. O troço sumiu pra cima da serra. Deslocou pra cima da serra e não teve condições nem de calcular a velocidade. Isso que é muito... Pelo que ele informou e pelo que eu pude ver aqui, o troço é muito rápido.
Tá,
mas pra azul pousando. É um Xingu. É daqui da Embraer. Ô, Brasília? Você viu aí na rádio 180, 300 nós?
Certo. Eu sei que você e a maioria das pessoas que vão escutar esse programa não sabe o que deveria significar 300 nós, que é uma medida de milha náutica. Mas vamos fazer as contas aqui. Um nó é traduzido para 1,8 km por hora. Se a gente fizer uma conta simples de multiplicação, 300 nós significam que o objeto voava a pelo menos 555,6 km por hora. Guarde esse número, será muito importante mais pra frente. Mas você pode julgar pela própria reação do controlador de tráfego aéreo.
Que isso, rapaz? Não tem nada que faça isso aí que a gente conheça que voe.
Aqui é bom deixar bem claro, 555 km por hora não é uma velocidade incomum para aeronaves comerciais em velocidade cruzeiro, podendo atingir uma velocidade até maior que essa. Só que eu acho que o que ele se refere aqui é relacionado a você ter um tipo de aeronave que consegue ficar estática no ar e, ao mesmo tempo, atingir essa velocidade. Como falado anteriormente, a gente vai responder essa dúvida lá pra frente. Logo depois, temos uma informação também relevante.
Eu deixei meu balizamento ligado para ver se interessa a eles o balizamento.
Abre aspas. Eu deixei meu balizamento ligado. Fecha aspas. Em entrevista para o programa Fantástico em 2016, quando o caso completou 30 anos, o coronel Sérgio Mota explica que ele acende as luzes da pista do aeroporto para ver se o objeto luminoso reagia de alguma forma, numa tentativa de comunicação.
Eu liguei o balizamento e convidei os bichos a chegarem perto.
Ele afirma com todas as letras que a impressão que teve é que o objeto se afasta sempre que ele acendia essas luzes e voltava a se aproximar após apagá-las. Eu vou deixar o trecho no YouTube aí embaixo no post desse episódio.
Olha, a estrelona que o Mike Bravo Zulu perseguiu aí pro lado de São Paulo e que foi visto aqui no meu setor, perto do oeste do aeródromo, ele agora está mais a oeste ainda. Por gentileza, checa aí tua cobertura no meu setor sul, aproximadamente 15 milhas. Qual a velocidade dele? 558 nós.
Prestem atenção. 558 nós.
Tenente, 1,25, 558 nós. Quantas milhas agora? Perdeu o contato. Positivo. Assim que você pegar de novo ele aí, me avisa. Apareceu mais um. 14 milhas. 14 milhas, radial 47, mais um. Ok, o controle. Dá uma checada pra mim, por favor. Radial 120, radial 130, 558 nós, 1,25. Positivo. Tá chovendo plot? Tenente, tá chovendo plot em Brasília.
Abre aspas. Está chovendo plot em Brasília. Fecha aspas. Plot é um termo usado que denomina ecos nos radares, ou seja, o aparecimento de objetos tangíveis.
Plot, está chovendo plot, alvo. Três plots simultâneos agora. Qual a posição deles? Primeiro radial 117.
Esse trecho foi tirado da segunda fita. As três primeiras constam como a gravação do contato feito pelo controlador de São José dos Campos durante o evento. Os horários divergem no relatório e reportagens, mas aconteceriam entre as 7h30 e as 9h30 da noite, segundo horário de Brasília. Tempo esse, do estranhamento e confusão inicial entre os controles de tráfego até o acionamento das forças de defesa. Nos trechos em que o controlador fala com o piloto, estamos falando do Xingu com o Osiris, que chegou a aterrissar naquele aeroporto. Enquanto isso ocorre, mais ecos nos radares e algumas informações interessantes são adicionadas no testemunho do controlador e funcionários do controle de Brasília e o controle de São Paulo.
Controle, ouviu as coordenadas? Ok, rádio 062, 44 milhas, pro 270, 108 nós. 481 nós? 1.480? E um nós, 1.481 nós.
1.481 nós. Você consegue descobrir por uma simples regra de 3, mas eu vou facilitar aqui o seu trabalho. Ao todo, essa velocidade está acima de 2.742 km por hora, ou aproximadamente 762 metros por segundo. Existe algo que conhecemos e que se move a essa velocidade? Bem, eu vou responder em breve, mas antes um pequeno detalhe.
Ouviu aí, controle? Radial 62, 44 mil. Decresceu velocidade de 1.481 para 33 nós.
De 2.742 km por hora para mais ou menos 61 km por hora, que é a velocidade média de um carro em uma pista de alta velocidade dentro de alguma cidade brasileira.
Você sabe dizer mais ou menos em quanto tempo aquele moço caiu de 1.700 e poucos nós para 30 e poucos nós? De 1 a 2 segundos ele caiu de 1.721 para 33. Positivo. Mais alguma coisa à vista? Positivo. 125 nós agora. Qual o rumo e a distância? Rumo Radial 075, 42 milhas. Ciente. Controle, ouviu aí?
Olha, 1771 nós agora.
1771 nós, ciente.
Nova aceleração. 1771 nós, ou seja, quase 3.280 km por hora em uma curva de 2 a 3 segundos.
Centro, aciona a defesa, por favor.
Abre aspas. Aciona a defesa, por favor. Se esse pessoal tem transponder. Uma curiosidade aqui. Existem vários tipos diferentes de radares, mas nem todos oferecem a capacidade de varredura completa. Nesse caso, ele se refere a uma provável dificuldade dos controladores de situar a altura desses objetos. Os radares, nesse caso, ofereceriam apenas, talvez, a distância em milhagens desses objetos e não a quantos pés estariam do solo. Transponder, no caso, supriria esse ponto cego de radares, cedendo informações como essa, por exemplo.
Ficar melhor, poxa, aí a gente conseguia saber a altura. E se falasse inglês, maravilha. É porque quem voa tão bem assim, a 1700 e pouco, deve ao menos saber falar inglês, né?
Ô, defesa, melhorou, né? O Centro Brasília pegou o plot, se deslocando a 1721 nós, encaminhando para 33 nós em 2 segundos, setor sudoeste da aeródromo de São José. Sudoeste não, aeródromo.
Controle.
Isso foi agora há pouco, em 5 minutos no máximo. É, foi o Brasília que reportou pra mim. O cara tocou uma regula no centro. Não, não.
E aí o provável contato que o controlador com a Força Aérea, que custa acreditar nas informações passadas pelo controlador. O inquérito de quem responde pela defesa é praticamente inaudível. Mas notamos o teor pelas respostas do Sérgio, que fala sobre a conversa que havia acabado de ter com o Controle Brasília sobre o incidente.
Isso, pode contar com o operador do centro. Eles vão te reportar. Olha o detalhe. O camarada tem salto de velocidade tão grande que eles só conseguiram calcular o máximo que eles conseguiram. Depois disso, não conseguiram calcular mais nada.
Abre aspas. O camarada fez um salto de velocidade tão grande que só conseguiriam calcular o máximo de 1771 e depois disso não conseguiram calcular mais nada.
Alô? Bota. Exato. Fala, né? Exato.
Fala, centro. 1779. 1767-9. Rumo noroeste. Rumo nordeste. Radial 076. 77 milhas.
Rumo nordeste agora.
1767. Rumo 30. Perdido contato radar.
E então? A sua última leitura, 1777 nós. O áudio do sargento Sérgio Mota da Silva termina por aqui, com esse último trecho que levanta um questionamento interessante para nosso programa.
Você já viu reações elétricas andando a 1769 nós?
Você já viu reações elétricas andando a 1769 nós? Pergunta Sérgio ao funcionário do Controle Brasília, que pelo teor das suas respostas, tenta dar uma série de hipotéticas explicações sobre o estranho fenômeno.
Não,
plot aí? Só que então tem o teu equipamento da defesa e do controle de São Paulo em pane. Positivo, vou pedir o controle de São Paulo para verificar então.
É possível um veículo se movimentar da maneira como está sendo afirmado aqui nesses áudios? Eu conversei com a Jay Carrillo, que estudou física na Unicamp, tem bacharelado e licenciatura desde 2014 e está atualmente completando um mestrado em educação. Você acha possível que exista algum veículo que consiga uma velocidade aproximada de 1771 ou 1790 nós?
Sim. Na verdade, a gente tem mais recente aí, a NASA construiu um caça não tripulado chamado X-43, que ele já chegou a uma velocidade de 11.760 km por hora. Ele basicamente está sendo testado para enviar cargas para o espaço e não precisar usar assim, tantos foguetes.
Entendi. Você acha que em 1986 a gente teria uma tecnologia parecida?
Sim, porque a gente está na Guerra Fria, né? Na Guerra Fria foram construídos vários aviões de caça, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. A gente tem o Blackbird, que foi construído em 1966 e ele foi aposentado em 99. Ele foi um caça americano que continha tripulação e ele chegava mais ou menos a uma velocidade de 3.500 km por hora. Já pela parte da Rússia, a gente tinha o MiG-25, que é o Foxbat. Ele foi construído em 1964 e ele foi muito usado pela Rússia na Guerra Fria e conseguiu chegar também numa velocidade de 3.500 km por hora.
Dentro dos áudios, um dos controladores de voo, fazendo cálculo, acredito eu, pelas informações que ele recebe pelo radar, de que uma dessas supostas aeronaves teria feito uma frenagem, indo de 1.500 e tantos nós para 33 nós em uma janela de 1 a 2 segundos. Você acha que isso é possível?
Olha, para um objeto, eu não tenho muita certeza, mas para pessoa, se essa nave tivesse sido tripulada, eu não acho possível. Os pilotos de caça, eles têm uma preocupação muito grande, inclusive quando se faz curvas fechadas a altas velocidades, certo? E o que a gente está falando é basicamente dessas curvas e frenagens muito rápidas que esses objetos estão fazendo, não é isso? Quando a gente está falando desse tipo de movimento, o piloto ele vai estar sempre submetido a uma aceleração que vem da variação dessa velocidade. É o que a gente chama da aceleração centrípeta. Nesse movimento, a cabeça da pessoa que está dirigindo, ela fica muito próxima do centro de curvatura do movimento. Mas tudo isso acontece porque o movimento é circular. Quando a gente está falando em linha reta, já é uma outra coisa. Essa situação ela vai fazer que a pressão sanguínea do cérebro dele diminua, o que vai levar a uma perda das funções cerebrais causadas pela baixa do oxigênio no corpo. Daí, isso vai levar a problemas de circulação, né? Quando a gente está falando de uma aceleração de mais ou menos 2 ou 3G, quando eu falo G é a gravidade, o piloto ele vai sentir mais ou menos 2 ou 3 vezes o próprio peso. Quando a gente vai para o 4G, a visão da pessoa que está dirigindo, que está pilotando, ela vai começar a passar para o preto e branco, só vai enxergar preto e branco. E vai começar a perder a visão periférica, a gente chama isso de visão de túnel. É como se a gente estivesse vendo as coisas por um túnel. Se a gente aumentar mais ainda essa gravidade, o piloto ele vai deixar de ver qualquer coisa e depois ele perde a consciência. Mas eu estou falando isso de um piloto não preparado, tá? Porque recentemente, eu vi algumas notícias de 2014, alguns pilotos brasileiros foram para a Suíça fazer um teste de centrífuga, que é um simulador que treina os pilotos para eles aguentarem até 9G por 15 segundos para pilotar aviões de caça supersônico. Então, o que, que é né, esse teste de centrífuga? Ele vai prever a pressão que a força da gravidade vai fazer no corpo humano em altitudes maiores. As sensações que o piloto vai sentir ali elas vão ser monitoradas por médicos, engenheiros, e tudo isso vai ser computado ali na telinha do computador bonitinho. Então, o que a gente consegue ver é que o ser humano, ele aguenta até 15 G de gravidade, né? 15 vezes o peso dele. Só que ele precisa ser treinado para que esse tipo de perda de consciência, perda de visão, não aconteça.
Bem, isso é perfeito, né? Mas quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre, né, dentro dessa velocidade, uma pessoa fazer uma curva, não uma frenagem completa, né?
Uhum.
Os aparelhos hoje que conseguem chegar a mais velocidade, eles não são tripulados exatamente por causa disso, né?
Justamente. O nosso corpo humano, ele não é uma máquina preparada para frear muito rápido e nem para fazer curvas muito rápidas.
O que aconteceria se você colocasse um ser humano dentro de um veículo que fizesse essa movimentação?
Ele seria completamente esmagado, ou então ele ia ser jogado, né? Ele ia ser a velocidade de escape, ele ia sair pela culatra, ele ia sair do movimento. Que é o que aquela sensação que a gente tem, sabe? De quando a gente tá fazendo a curva, a gente tá fazendo a curva para um lado e nosso corpo vai acompanhar, você acaba sendo atirado desse movimento. Então, o que eu acredito é que você seja esmagado contra o veículo que você esteja dentro.
Entendi, isso seria fatal.
Com certeza.
Se você ficou intrigado com esses áudios, devo dizer que essa é apenas uma das partes em que esse caso é construído. É claro que podemos ser críticos e afirmar que com apenas uma testemunha a gente não pode fazer muita coisa. Por mais que tenhamos alguns radares, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo apenas baseado em uma pessoa vendo a olho nu. É por isso que no episódio seguinte falaremos das outras fitas, nos quais entraremos nos cockpits dos pilotos que levantaram voo naquela noite para saber exatamente o que estava acontecendo nos céus brasileiros. Então, nos encontramos na próxima semana. Ficamos por aqui e olhem para o céu.
O cara tinha que voltar com aquela exuberância toda de novo. Oh, que pena. Eu vi um bonito, cara.
Ah, é?
Vi um bonito aqui na minha radial 300, mais ou menos, sobre a linha do horizonte, brancão, bem brilhante. Fração de segundos aqui, três testemunhas. O controle São Paulo viu ele na tela. Apareceu e sumiu. Uhum. É, tá uma piração isso aqui, viu? Que barato. Qualquer coisa, tu entra em contato comigo que eu tô na disputa, tá? Tchau, tchau. Outro.
Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se/confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem. E no próximo episódio do Criptologia...
Eu tinha o seu contato quase no centro do escopo e rapidamente passou para a direita. Loucura isso? Estava associado.
Ela está realmente e aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha, Bruno.